Está na hora. Começa agora na Antena 1, Portugal em direto, emissão de sexta-feira. Hoje é dia 4 de janeiro. E agora com a Cláudia Costa, vamos conhecer os temas da edição de hoje. Boa tarde.
Muito boa tarde. Há um aplauso condicionado. A redução de portagens no interior do país entrou em vigor no dia 1. Ao final da manhã, o ministro do Planeamento apresentou em Mangualde esta medida inscrita no Orçamento de Estado. Ora, empresários e utentes aprovam, mas querem isenção total. Já vamos ouvi-los. Hoje olhamos também para um investimento de 2 milhões de euros na valorização da fileira dos queijos da região centro. São eles Serra da Estrela, Beira Baixa e Rabassal. O projeto envolve 15 entidades. Conversamos em estúdio com a diretora da Inove Cluster e vamos estar em direto da queijaria da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, em Oliveira do Hospital. Nunca a criminalidade foi tão elevada em Pedras Salgadas, por isso a Câmara de Vila Pouca de Aguiar pede medidas urgentes ao Ministério da Administração Interna.
São temas para desenvolver já a seguir no Portugal em Direto da Antena 1, que está agora a começar, termina às 2 da tarde e é um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook Portugal em Direto, edição de Cláudia Costa.
12 milhões de euros é quanto o governo admite que as empresas podem poupar com o novo regime de portagens no interior, que entrou em vigor no passado dia 1 de janeiro, ou seja, há poucos dias. Ora, o ministro do Planeamento, Pedro Marques, promoveu ao final da manhã em Mangualde uma sessão pública para apresentar esta medida, que está inscrita no Orçamento de Estado, e o ministro deu conta dos descontos que já estão em vigor.
O que eu queria destacar é que se trata de reduções muito grandes, muito significativas das portagens, a acrescer àqueles que já existiam, é certo, alguns deles já feitos por este governo quando pouco tempo depois de entrar em funções, mas não só fazemos um desconto adicional significativo para as portagens do transporte de mercadorias, onde já o tínhamos, aumentamos esse desconto. Sobretudo, acrescentando também duas autoestradas a esse regime, para beneficiar mais duas regiões do país que devem beneficiar economicamente, mas sobretudo, damos muito mais desconto, mais 25% de desconto nas portagens às empresas fixadas na baixa densidade.
A jornalista Carolina Ferreira foi perceber o que pensam os autarcas de Fornos, de Algodres e de Mangualde, que estavam presentes nesta cerimónia. O que é que eles pensam sobre esta redução do valor das portagens no interior?
O novo regime foi apresentado em Mangualde e por isso vamos conferir com o Presidente da Câmara, João Azevedo, como é que vê aqui estas novidades do regime de redução do valor das portagens nas autoestradas do interior.
Bem, este regime de redução de portagens tem muito a ver com a atividade económica desta região. É uma medida que aponta diretamente para a criação de novo emprego, para a manutenção do emprego que existe, para a força e o reforço relativamente às empresas de transporte e para as empresas de distribuição de mercadorias. E, portanto, esta medida aponta muito para a valorização da economia no interior. Naturalmente que depois, também como disse o Ministro, esta medida tem de ter impactos, ou deve ter impactos, junto das populações, que é a criação de novo emprego, a consolidação das famílias nesta região, porque efetivamente o maior problema que hoje temos nesta região é a falta de pessoas para utilizarem as próprias infraestruturas que já estão criadas, nomeadamente a rodovia, nomeadamente as infraestruturas culturais, as municipais, e especialmente a manutenção do território e o ordenamento do território. É fundamental.
Escutamos agora a opinião do Presidente da Câmara de Fornos de Algodres, Manuel Fonseca. Destas medidas agora apresentadas, qual é a sensação que leva no regresso ao seu concelho?
É sim, é uma boa medida. Não há dúvida que é uma boa medida, uma vez que dá aqui um sinal por parte do Governo, no sentido de as empresas que se queiram fixar no interior do país, nestes concelhos, isto é um sinal que lhes dá, e não só, que em termos de resultados operacional da própria empresa, e temos a falar de empresas que trabalham muito com este tipo de custos, vai pesar muito o resultado operacional da própria empresa. Portanto, todas as empresas desta área que se queiram fixar no interior do país, nestes concelhos, naturalmente têm aqui uma majoração, têm aqui mais um incentivo para que se possam fixar cá e naturalmente criar riqueza, criar postos de trabalho e criar investimento.
E é o suficiente ou é preciso mais?
Eu acho que é preciso mais, eu acho que neste momento é preciso mais. Naturalmente o Governo faz caso que pode, naturalmente, e acho que também tem que o fazer de uma forma cuidadosa, uma vez que também temos de ter em conta a questão orçamental. No entanto, é necessário rapidamente também, já não digo nesta legislatura, mas que soube, olhe também para, não só para as empresas, é importante, mas também para as pessoas que vivem aqui nestes concelhos, nomeadamente concelhos como Forres do Algodes, que têm, em que as pessoas que vivem lá têm rendimento disponível das famílias muito mais baixo, por exemplo, que tem Mangualde ou que tem outra cidade. Uma pessoa que tem o filho a estar na Guarda, tem o filho a estar em Viseu, o pagar, como paga para a Guarda, 10 euros ir e vir, em orçamentos familiares baixíssimos, como são da maior parte das pessoas que vivem em Forres do Algodes, naturalmente que isto pesa. Portanto, eu espero que o Governo, este ou o próximo governo, olhe também para esta área, que é uma área que é muito importante.
Muito obrigada. Fica então aqui sublinhada a preocupação e também algum otimismo dos autarcas, de alguns dos autarcas presentes nesta sessão de apresentação do regime de redução de portagens nas autoestradas do interior. Agora, os empresários que queiram saber mais podem consultar já a página online do IMT, do Instituto de Mobilidade e Transportes, para saber então como podem aderir a estes descontos que, segundo as contas aqui apresentadas, podem mesmo chegar aos 80%.
A reportagem da jornalista Carolina Ferreira, que ouviu os autarcas. Já os empresários saúdam esta decisão do governo de reduzir o valor das portagens no interior. O diretor-geral da Associação Industrial da Região de Viseu, que é também empresário, Luís Abrantes, está satisfeito com a decisão, mas queria mais. Lembra os trabalhadores que diariamente se deslocam para aqueles territórios de baixa densidade e que não beneficiam dos descontos.
Tudo o que é discriminação positiva para o interior é bem-vinda. Não só para as empresas, mas também para os particulares. Porque neste momento nós no interior sofremos com dificuldades de mão de obra. As pessoas cada vez mais têm que se deslocar. E deslocar-se utilizando aquilo que são as autoestradas e aquelas que existem no interior, vão ter que pagar portagens. Portanto, isto vai onerar naturalmente as pessoas e vai onerar o trabalho das pessoas. Não seria só importante para as empresas, por vezes é mais fácil até as empresas conseguirem suportar determinados custos do que os particulares em si. Portanto, acho que não podemos esquecer neste processo e não deveriam ser esquecidos os particulares.
Não esquecer os particulares, fica aqui este alerta. Em Trás-os-Montes, a decisão é bem acolhida. O presidente da Associação Empresarial de Vila Real, Luís Tão, insiste, no entanto, na isenção de portagens para o interior.
É sempre bom ouvir que o interior é tido em conta, que há alguma redução, não é, nos custos, pelo menos da passagem aqui. Eu já nem diria que é só das empresas aqui, porque esta redução de portagens é para todos os utentes que passem pelas vias. Também haverá alguma redução para as empresas que demonstrem, enfim, que têm a sede no interior. Mas isto são reduções que vêm lentamente desde 2012. A primeira redução para pesados já vem desde 2012, que era 10% de dia e 25% à noite. Depois, em 2016, passou a 15% de dia, 30% à noite, e agora dá um salto de 30% de dia, 50% à noite. A associação que eu represento, que é a Enervir, a Associação Empresarial, defendeu desde sempre a isenção. E, portanto, zero de portagens. Se nós somos, por um lado, solidários com o país em estruturas que também não utilizamos, e podia nomear montes delas, os transportes públicos, o metro, etc., o país também deveria ser solidário. Este era o princípio da solidariedade e o princípio do equilíbrio que defendemos para o país.
Já a plataforma para a reposição da Scoot na A25, A24 e A23 aplaude esta discriminação positiva. O porta-voz do movimento, José Gameiro, diz que vão continuar a insistir na abolição gradual das portagens. Assegura que é um assunto para ser discutido com o secretário de Estado para a valorização do interior, isto quando João Paulo Catarino, o secretário de Estado, se instalar em Castelo Branco.
Nós queremos uma abolição daquilo que são as portagens nas ex-scutes, admitindo que seja uma abolição gradual, ao longo de algum tempo, calendarizando essa abolição. Também chegou a altura de repor aquilo que é um direito nosso, de uma estrada que nos construíram com dinheiro público, sem custos para o utilizador, para dinamizar as regiões, não teve esse efeito. Sempre nos disponibilizamos a ajudar a construir até o modelo. E, bom, temos em linha para primeiro confronto da Secretaria de Estado do, do Interior, que vem para Castelo Branco, temos em linha de conta confrontar já o Sr. Secretário de Estado com este problema. Aliás, ele já assumiu publicamente que estava connosco. Bom, vamos ver agora a força política que aí vem, é de facto para ir ao encontro daquilo que nós ambicionamos.
Precisamente, o secretário de Estado da Valorização do Interior disse em novembro do ano passado, em Pedrógão Grande, que na próxima legislatura gostaria de ver abolidas as portagens nas zonas do interior mais frágeis economicamente. O autarca de Vila Pouca de Aguiar quer medidas urgentes por parte do Ministério da Administração Interna. Com a transferência dos militares da GNR de Pedras Salgadas para a sede do Conselho, a criminalidade atinge proporções inéditas naquela região, Nuno Amaral.
Esse cenário que o autarca de Vila Pouca de Aguiar considera fora do normal vai ser transmitido ao Ministro da Administração Interna no final deste mês, início de fevereiro. É preciso medidas urgentes, vinca Alberto Machado. A criminalidade aumentou em 7 das freguesias servidas pelo posto da GNR de Pedras Salgadas.
A parte norte do Conselho de Vila Pouca de Aguiar, onde foi extinto o posto da GNR, tem nos últimos tempos vindo a ser assolado por uma vaga de assaltos completamente anormal e fora da normalidade e das estatísticas daqui do Conselho de Vila Pouca de Aguiar.
De acordo com Alberto Machado, a criminalidade aumentou desde que em junho os militares destacados para Pedras Salgadas foram transferidos para Vila Pouca de Aguiar, a sede do Conselho.
O compromisso que tiveram connosco foi comigo, Câmara Municipal e com a Junta de Freguesia, 7 Juntas de Freguesia da parte norte do Conselho de Vila Pouca de Aguiar, foi que continuaria a funcionar de forma autónoma, embora as rondas fossem feitas em conjunto.
Uma promessa, diz o autarca de Vila Pouca, que não teve reflexo prático.
O que está a acontecer é que mantém um operacional nos serviços administrativos. Esse operacional não tem competência nenhuma, porque não havendo comandante de posto, não consegue despachar. E notamos uma fragilidade, acentuou-se uma fragilidade no que diz respeito à segurança na parte norte do Conselho.
Na reunião com o ministro Eduardo Cabrita, Alberto Machado vai falar não só do posto da GNR Pedras Salgadas, mas também no encerramento de vários serviços no interior, estações de correios e agências bancárias, por exemplo.
E a Antena 1 contactou esta manhã o comando da GNR de Vila Real, que disse não ter sido ainda formalmente contactado pela Câmara de Vila Pouca de Aguiar. As famílias carenciadas de Mirandela, e continuamos em Trás-os-Montes, já têm acesso a medicamentos gratuitos. Com a adesão de todas as farmácias do Conselho, a autarquia vai ajudar mais de 700 pessoas. O apoio surge no âmbito de um programa nacional a que a Câmara aderiu, isto numa parceria com uma associação solidária. Para a autarca de Mirandela, Júlia Rodrigues, é mais um reforço no plano de emergência social do Conselho.
Bem, nós tínhamos já um plano de emergência social com a afetação de algumas verbas. Entretanto, assinamos um protocolo com a Associação Dignitude, através do qual vamos ter um sistema, uma plataforma informática que poderemos chegar a mais famílias carenciadas identificadas pela ação social e, portanto, isso permite-nos a nós e às farmácias aderentes, que foram todas as farmácias do Conselho de Mirandela, apoiar todos os agregados familiares carenciados. É essa a nossa aposta, é que de facto sejam todos contemplados com este acesso gratuito aos medicamentos.
E para terem acesso a medicamentos gratuitos, os potenciais beneficiários podem inscrever-se nos serviços de ação social do município. E é muito apontada como uma prioridade a construção das novas instalações para a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária em Faro e o Departamento de Portimão. No caso de Faro, a Câmara já terá proposto a cedência de terrenos do município para um edifício a construir de raiz. Hoje, na capital algarvia, o Diretor Nacional da PJ admitiu que essa é uma hipótese, mas também pode acontecer a utilização de um edifício já existente. Seja como for, a urgência é grande, até porque a diretoria está instalada num edifício antigo na zona histórica de Faro, Mário Antunes.
É uma das prioridades da Direção Nacional da Polícia Judiciária em matéria de instalações. Faro é um caso premente.
Faro não tem, de facto, condições adequadas em termos de instalações ou um funcionamento e atividade de investigação criminal com a dignidade e com a funcionalidade que exige. Nós estamos à procura de soluções, mas que sejam soluções que não demorem muitos anos.
Luís Neves, diretor nacional da PJ, reitera que o caso de Faro é uma necessidade urgente no seio da instituição. Portimão é outro caso em matéria de instalações. Esta mudança não pode demorar muito mais e a solução está em aberto, depende da rapidez, diz o diretor da PJ, e do peso para o orçamento do Estado.
Portanto, se nós encontrarmos um espaço identificado do Estado e que possa ser afeto à atividade da investigação criminal da Polícia Judiciária, naturalmente nós estamos totalmente interessados e abertos a ocupar um desses edifícios que possa estar devoluto.
A solução por um edifício a construir de raiz é uma possibilidade, tanto mais que a própria autarquia já terá acordado cedência de um terreno.
A Câmara Municipal de Faro já procurou encontrar uma ou outra solução em termos de terrenos, mas nós estamos à procura de condições rápidas, e rápidas nesta matéria serão sempre anos, mas que não sejam décadas, que permita, de facto, que nós possamos mudar de instalações.
Luís Neves, que é desde maio do ano passado diretor nacional da Polícia Judiciária, esteve hoje em Faro a presidir uma cerimónia que deu posse ao diretor daquela polícia para o sul do país, o magistrado António Madureira.
O diretor nacional da PJ a confirmar assim a necessidade de dotar a diretoria de Faro de novas instalações foi durante a posse ao novo diretor da PJ do Sul, como ouvimos, o magistrado António Madureira. Minuto 30, estamos em Portugal e estamos em direto. Ora, vamos agora até Aveiro. O parque de estacionamento subterrâneo do Rossio pode mesmo avançar. Este tem sido um dos aspectos mais polémicos do projeto de requalificação do Rossio, que fica localizado na zona turística da cidade, junto ao canal central da Ria. A Câmara de Aveiro aguardava o resultado de um estudo que agora chegou e que confirma a possibilidade técnica de construção do estacionamento em Cave Miguel Bastos.
Esta é uma boa notícia, diz o Presidente da Câmara, até porque o parque de estacionamento vai cumprir várias funções. A primeira é reduzir a circulação automóvel na zona, mas há mais, refere Ribau Esteves.
É uma sala de exposições. Nós vamos criar no Rossio um centro de interpretação do achado arqueológico da Capela de São João e da história do Rossio.
O estacionamento vai ainda cumprir funções técnicas.
A estrutura de recolha e de lançamento das águas pluviais, toda essa estrutura, essa bateria técnica vai estar nesta cave do estacionamento. Vai albergar a estação elevatória de esgotos de águas residuais que existe atualmente num sítio muito mau ali perto das pontes, junto ao hotel que ali temos.
E de acolhimento aos visitantes.
A bateria de sanitários públicos, que é uma bateria grande que o Rossio tanto precisa e que vamos construir também nesta obra, vai ficar alojada na cave do estacionamento.
Mas há mais uma razão. A Câmara calcula que o estacionamento subterrâneo possa financiar a requalificação do Rossio em cerca de 5 milhões de euros, num total a rondar os 8 milhões e meio. A primeira proposta de requalificação do Rossio previa a redução da área verde, o que provocou desagrado na população. Mas agora o projeto foi corrigido e as áreas verdes aumentam em quase 500 metros quadrados.
E este projeto de requalificação do Rossio está em consulta pública. A obra deverá avançar para o terreno em final deste ano. O prazo de execução é de ano e meio. Na Nazaré, o mar vai deixar de invadir os terrenos agrícolas porque o molho da foz do rio Alcoa vai ser reparado. Uma intervenção há muito reclamada e há muito esperada e agora confirmada pela Agência Portuguesa do Ambiente. A Câmara da Nazaré diz que o estado atual do molho não permite suster as águas e assim elas invadem os terrenos agrícolas provocando prejuízos nas culturas. Ora, o autarca Walter Chicharro realça a importância da obra, dizendo mesmo que se alia à fama das ondas a qualidade dos produtos agrícolas.
A Nazaré é conhecida pelo seu imenso mar, internacionalmente reconhecida pelas suas ondas, mas é também reconhecida pela qualidade dos seus produtos agrícolas e, portanto, nesse aspecto é uma resposta clara, é quase que uma conjugação do mar e da terra, feita de forma que todo o concelho também possa vir a ser naturalmente reforçado na sua afirmação. Acima de tudo, também, como é claro, é resolver um problema que há muito tempo se arrasta, um problema que provavelmente tem mais de 30 anos, ou seja, não tem mais de 30 anos, mas o molho foi construído há, 30, há mais de 30 anos, e este problema seria sucessivamente tomadas medidas paliativas e com o prolongamento do molho resolvemos de uma forma muito exata este problema.
As obras para a reparação do molho da foz do rio Alcoa arrancam a meio do ano e vão custar 4 milhões de euros. Há novas regras para garantir a limpeza da cidade do Porto. A Empresa Municipal do Ambiente acaba de publicar em Diário da República o novo regulamento da gestão de resíduos urbanos e limpeza do espaço público. Entra em vigor daqui a um mês e fixa coimas entre os 75 e os 5 mil euros. Estão previstas multas, por exemplo, para quem deitar lixo fora dos contentores ou alimentar animais de rua. Graça Rocha.
Arlinda Se o contentor Brandão. Estiver cheio, fica proibido deixar os sacos do lixo cá fora encostados. Óleos, sejam de fritar ou outros, não podem ser despejados de forma a chegarem às águas residuais. Devem ser guardados para serem reutilizados, não podem ir esgoto abaixo e também não podem ser despejados no lixo comum. Há sistemas de recolha próprios. Riscar edifícios ou não recolher os dejetos dos animais são outras das infrações que vão dar multas no Porto já daqui a um mês. Já está publicado em Diário da República, este novo regulamento de fiscalização dos serviços de resíduos urbanos e limpeza do espaço público da cidade. É a Empresa Municipal de Ambiente do Porto que é responsável pela fiscalização do cumprimento das novas normas, através, se for preciso, de contraordenações. As coimas fixadas são entre os 75 e os 5 mil euros. As regras estipulam ainda penalizações para quem regar plantas ou lavar pátios, varandas e janelas, de modo a que a água caia no espaço público e também para quem alimentar animais na rua, provocando focos de perigo para a saúde pública. Segundo este novo regulamento, também constitui infração o cuspir, escarrar, urinar ou defecar na rua e também fazer grafitis em espaços não autorizados. São normas mais apertadas para assegurar a limpeza da cidade invicta. Cada município do país tem as suas regras e as multas também têm valores diferentes, mas há cada vez mais comportamentos e hábitos que podem ser punidos, como sacudir tapetes à janela, atirar beatas para a via pública, deixar que a água da varanda caia na rua, permitir que equipamentos de ar-condicionado vertam líquido para os passeios e até mesmo churrascos no caso de prejudicarem os vizinhos.
Este novo regulamento acaba de ser publicado em Diário da República. O Portugal em Direto tentou mais esclarecimentos junto da Empresa Municipal do Ambiente do Porto, mas até ao momento isso não foi possível. Já há data para o Mosteiro de Odivelas passar para a gestão da autarquia. O Ministério da Defesa acaba de avançar à Antena 1 que a cerimónia de assinatura da cedência do monumento à Câmara de Odivelas está marcada para o próximo dia 14. Um anúncio que surge depois de o Jornal Público de hoje dar conta do furto de quase 170 azulejos do mosteiro mandado construir pelo rei Dom Dinis no século XIII. O monumento é propriedade do Ministério da Defesa, mas depois de 3 anos de espera vai passar para a autarquia por um período de 50 anos. Na nota enviada à Antena 1, o Ministério esclarece que, até ao próximo dia 14, é o Exército que vigia o imóvel com um segurança em permanência no local. Na mesma nota, o gabinete de João Gomes Cravinho informa que, assim que soube do furto de azulejos, informou a Polícia Judiciária Militar e reforçou as medidas de segurança com um pedido à PSP. Ora, a presidente da Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas lamenta o furto, o roubo. Joaquina Cadete Filimor fala numa perda irreparável para o Mosteiro de Odivelas, Monumento Nacional e Casa do Instituto de Odivelas durante muitos anos.
A Associação, neste caso particular, lamenta, em primeiro lugar, a falta de civismo de quem perpetrou este ato, que podemos chamar de vandalismo comercial. Mas, sobretudo, lamentamos a morosidade com que este processo está a decorrer, porque, efetivamente, dá aso a este tipo de situações que, sendo criticáveis, também são respectáveis. O que acontece é que, depois de lamentavelmente consumada a extinção em 2015 do Instituto de Odivelas, que durante 115 anos que realmente cuidou com zelo de todo aquele património, foi preciso esperar 3 anos e ainda não está completado, portanto, para ser regularizado um processo de cedência do mosteiro pelo Ministério da Defesa à Câmara Municipal de Odivelas.
Joaquina Cadete Filimor diz que a associação tentou sempre sensibilizar as várias entidades para a destruição do espaço e também para a memória do local.
Desde o antes da extinção, durante o processo e agora, temos sempre diligenciado garantir, junto de todos os responsáveis do Ministério, do Colégio Militar, da Câmara Municipal, que não sendo ainda responsável, tentamos também sensibilizar para que realmente este processo, que é indigno, que durante todo este processo, pelo menos, se preserve o património e a memória da escola que ali esteve a sua casa durante 115 anos.
No mosteiro funcionou durante mais de um século o Instituto de Odivelas, uma escola feminina. Por decisão do governo anterior, as alunas foram integradas no Colégio Militar e o edifício foi-se degradando. A partir do próximo dia 14, Vida Nova passa a ser gerido pela Câmara de Odivelas, que já tem planos para o local.
O ministro pergunta...
O ministro foi lá à vossa sala?
Sim.
O que é que estiveram a falar?
As crianças respondem... Em Sordoal, a escola está a ser renovada.
Vai ser uma escola completamente nova, mas feita com o rigor da boa gestão pública.
9 anos depois, a história caminha para o fim.
Entidades vão investir mais de 2 milhões de euros na valorização da fileira dos queijos da região centro. Trata-se de 3 queijos de denominação de origem protegida. São eles Serra da Estrela, Beira Baixa e Rabassel, que já não teve no prato estes 3 queijos. O projeto prevê também a criação de uma escola de pastores e uma escola de queijeiros. A ideia é valorizar a arte e o engenho associados à produção de queijo. É nossa convidada a presidente da Inove Cluster, Cláudia Domingos Soares. Inove Cluster é a organização que tem o papel agregador e concertador dos 15 parceiros envolvidos. Junta-se a nós a partir dos estúdios da Antena 1 em Castelo Branco, este programa a ligar assim o país. Muito boa tarde, Cláudia Domingos Soares. Que projeto é este? Em que é que ele quer deixar uma marca?
Muito boa tarde. Este projeto é um projeto de valorização de um recurso muito importante, um recurso endógeno muito importante para a região centro. E cobre, no fundo, toda a cadeia de valor, desde a produção à transformação, depois a parte toda do marketing e comercialização.
Ou seja, em toda a linha?
Em toda a linha, sim. Portanto, envolve várias entidades, como já referiu, 15 entidades, portanto, que vão desde... A Inove Cluster é a entidade líder, uhum. E depois envolve entidades representativas da fileira, nomeadamente as associações setoriais, as comunidades intermunicipais, as instituições de investigação e de ensino superior.
Ou seja, temos aqui uma panóplia muito grande de entidades e instituições. Como é que nasceu o projeto? Foi fácil pô-lo de pé ou nem por isso?
O projeto nasce de uma...
Nasce de uma necessidade? Olha,
sim,
exatamente.
Exatamente. O projeto nasce de uma necessidade, de uma preocupação, quer com a melhoria da qualidade do leite, quer com a falta de efetivos animais que efetivamente se verificam, com a falta de terras, até depois um conjunto de oportunidades também que existe ao nível da comercialização, do marketing e, portanto, e que podem incrementar em muito não só a atração do nosso território em termos turísticos, mas também muito na valorização deste produto, que é o queijo, na sua perspectiva de um produto DOP.
O queijo da região centro tem muita qualidade, isso toda a gente sabe, em termos de rotulagem também, da imagem, da comercialização, da internacionalização, mas há aqui um problema, não é? Não tem muita quantidade. É preciso melhorar este aspecto?
Sim. Nós temos efetivamente muita qualidade e pouca quantidade. E há uma matéria-prima que para nós é essencial.
Porque não há capacidade de produção em escala, em grande escala?
Sim. E temos, acima de tudo, falta de leite e falta de pastores. E, portanto, essa é efetivamente uma das atividades deste projeto, que é exatamente o desenvolvimento de uma escola de pastores, enquanto um projeto piloto, que no fundo é um programa de capacitação para novos empreendedores que se queiram dedicar à atividade da produção de leite.
E como é que vocês vão captar estes novos produtores? Como é que vão chamar gente nova, gente interessada, não tem que ser necessariamente nova, mas para esta atividade?
Isto é uma atividade que vai ser levada a cabo pelas instituições de ensino superior, nomeadamente aqui a Escola Agrária do Politécnico de Castelo Branco, também do Politécnico de Viseu. E, portanto, aqui o que se pretende é que novos empreendedores vejam neste projeto algo de atrativo para que efetivamente se juntem a esta Escola de Queijeiros. E depois vamos ter aqui uma figura, um vale pastor, que no valor de 5 mil euros, que será atribuído a cada empreendedor que concluir com sucesso a Escola de Pastores e que se instale na atividade pastorícia no prazo de 6 meses.
Então, quem concluir com sucesso esse curso de pastores, digamos assim, tem um bónus de 5 mil euros, é isso?
Exatamente, exatamente.
E como é que as pessoas podem candidatar?
Bom, toda a informação do projeto estará disponível, o projeto arrancou agora no dia 1 de janeiro, estará disponível nas páginas dos parceiros, nomeadamente também no caso da Innove Cluster, poderão consultar depois toda a informação como se podem candidatar e todas as outras atividades relativas ao projeto.
Estamos a falar de um projeto de quase 2,3 milhões de euros, é bastante dinheiro, 75% é financiado pelo programa Centro 2020. Dentro de quanto tempo é que acha que se poderão começar a medir resultados?
Bom, o projeto tem um horizonte de 2 anos e, portanto...
É curto, não é?
É curto, mas há todo um conjunto de resultados que efetivamente se vão verificar no pós-projeto. E, portanto, desde a catalisação, no fundo, de investimento privado, novas queijarias, novos pastores, a própria modernização das queijarias. E, portanto, isto é tudo investimento privado que surge no pós-projeto.
E o investimento público também aqui é curto?
O investimento público é o investimento ajustado a esta primeira fase do projeto.
É o necessário?
É o necessário. Este projeto é financiado no âmbito do Centro 2020. Efetivamente, houve uma total disponibilidade da Comissão de Coordenação, que foi um dos principais impulsionadores para que este projeto efetivamente se colocasse no terreno. A este projeto vai acrescer cerca de 400 mil euros relativo a uma rota turística e gastronómica. Portanto, que no fundo vai valorizar o território e na sua promoção ao nível do turismo e da atração de visitantes. Portanto, no fundo, turismo gastronómico ligado a este recurso endógeno tão precioso que nós temos, o caso do queijo.
Por isso é que este projeto trabalha, de facto, em toda a linha e em várias áreas. Cláudia Domingos Soares, convido-a agora a ir connosco, através da rádio, até Oliveira do Hospital, até às instalações da ANCOS, a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela. É lá que funciona uma escola para as queijarias artesanais. Além da formação que ministra, a queijaria da ANCOS não descura a componente produtiva. Aí, Fátima Pinto, onde te encontras, e agora aqui em direto, são produzidos vários tipos de queijo e requeijão típicos da Serra.
Sim, são precisamente produzidos esses produtos que referiste.
Estamos com algumas dificuldades em ouvir...
Eu digo mais ainda, porque esta é das queijarias mais pequenas que existem e é a que mais diversidade de produtos fabrica, digamos assim. Vou falar com Cecília Lelo, que é engenheira agroalimentar, mas é ela que mete as mãos na massa aqui. O que é que faz aqui?
Bom, em primeiro lugar, é uma coisa que eu faço com muito gosto, porque hoje em dia os jovens não se dedicam muito a esta área e banalizam o queijo de Serra da Estrela. Aqui na ANCOS fazemos produtos de grande qualidade, com matérias-primas de boa qualidade, somos muito exigentes com isso. Produzimos são queijo de ovelha curado amanteigado, queijo de ovelha curado velho, né, que tem que ter no mínimo 4 meses de cura. Fazemos o iogurte de ovelha, fazemos o queijo creme e fazemos também manteiga. Portanto, e damos...
Uma quantidade enorme de produtos. Sim. Que provavelmente...
Ah, e o requeijão, peço desculpa.
O requeijão, exatamente. Está quase implícito, não é? Nesta altura do ano, sempre com mais saída, não é? Nas festas, no Natal, no fim de ano, como é que foi o ano passado?
Pronto, aqui nós temos ao longo do ano sempre boas procuras. As pessoas gostam muito dos nossos produtos, porque zelamos pela qualidade e pela diversidade. Mas sim, temos na altura da Páscoa e do Natal que às vezes a gente nem chega para as encomendas mesmo. É um produto muito solicitado.
Estamos dentro da queijaria, vestidos a rigor, é uma queijaria pequena, temos os pés protegidos por questões de higiene, obviamente. Lá fora um campo, uma enorme pastagem, onde há um centro de recria, já vamos falar também dele. Cecília, no meio de todos estes produtos é o queijo da serra que continua a ter mais procura?
Sim, sem dúvida.
Bom, estamos com algumas dificuldades neste contacto em direto.
Os higienes de queijo estão apreciados a nível nacional.
Não tem o sinal que esperaríamos para fazer este direto, mas eu vou tentar minimizar esse
problema.
Sim, agora
estamos,
e agora vou falar
estamos a escutar,
com...
Fátima, agora estamos a escutar, pedimos-te que te mantenhas nesse local.
Quietinha no mesmo sítio, que é uma coisa que temos que fazer várias vezes para conseguirmos ter uma rede mais estável.
A rádio assim exige, não é? As tecnologias.
Vou falar agora com. Exatamente. Vou falar agora com o Manuel Marques, que é o presidente da ANCOSE, precisamente, para lhe perguntar se este projeto que ouvimos agora no início falar, da Innove Cluster, acredita neste projeto, se não acredita, se não estava nele, mas são muitas entidades, em 2 anos. Não é muita gente metida ao barulho, como se costuma dizer.
Eu acredito, bom dia antes de mais, eu acredito no projeto, mas não é fácil instalarmos novos pastores e aumentarmos o efetivo animal da região de mercado da Serra da Estrela. Aliás, basta olharmos para os resultados, a nível de efetivo animal baixou substancialmente, por isso é que nós, direção da ANCOSE, tivemos a cautela de, logo após, embora fosse já a prévia, mas logo após os incêndios nós criámos um centro de cria com a ajuda de parceiros, e permita-me a publicidade, com o Pingo Doce, com a Força Natureza de Cascais, com os Serranos de Newark e com o próprio Governo. Portanto, nós vamos tentar repor todo o efetivo animal que herdeu nos incêndios de outubro de 2015.
Está-se criada aqui precisamente neste
Exatamente,
centro.
Exatamente, nas suas costas estão a ser criadas mais 250 borregas que são distribuídas brevemente a juntar às 400 e pouco que já distribuímos.
Algumas das atividades ou dos objetivos que este projeto pretende atingir, vocês já o fazem aqui, embora a uma escala mais reduzida, porque dão formação, em conversa ontem diziam precisamente isso, que a formação das pessoas que trabalham nas queijarias parte quase toda daqui.
Sim, exatamente. Todas as queijarias, propriamente todas, penso que não haverá muitas exceções, ou quase nenhuma, vieram beber a ANCOSE desde a sua fundação, porque, como viu, é uma queijaria, mas também é uma oficina tecnológica. Por isso é que nós também participamos, ou melhor, somos parceiros neste projeto, porque queremos comprar também alguns equipamentos para ainda melhor estudarmos o que é o leite e a investigação, necessariamente a investigação sobre o leite, sobre o queijo, tudo o que é da fileira do leite.
É assim que se trabalha aqui na sede da ANCOSE, em Oliveira do Hospital, onde há diversas valências.
A reportagem em direto da jornalista Fátima Pinto, com alguns cortes,
como
percebemos, mas fica aqui o essencial desta informação. Altura agora de voltarmos a estúdio e de perguntar à presidente da Innove Cluster, Cláudia Domingos Soares. A Innove Cluster, recordo, é a organização que tem um papel agregador e concertador dos 15 parceiros envolvidos neste projeto, um projeto que vai investir mais de 2 milhões de euros na valorização da fileira dos queijos da região centro. Cláudia, ouviu aqui algumas reticências por parte da ANCOSE, que faz parte deste projeto, acredita nele, mas que ainda assim diz que não é fácil instalar novos pastores e também aumentar os animais na Serra da Estrela. São receios legítimos, no seu entender?
Sim, são efetivamente receios legítimos que não é fácil, nós estamos conscientes, é para nós também um desafio e, acima de tudo, um desafio também pelo nível de cooperação e de agregação que este projeto efetivamente envolve. Portanto, o facto de serem aqui um conjunto de entidades tão diferentes entre si, quer nas suas funções, quer na sua tipologia, leva a que seja exatamente um desafio levar este projeto de mais de 2 milhões para a frente. Mas, portanto, é para isso que estamos aqui. A Innove Cluster vai efetivamente levar a cabo este trabalho de concertação entre os vários parceiros. E, portanto, encaramos isto como uma oportunidade, acima de tudo.
É possível, para terminarmos, é possível, Cláudia Domingos Soares, respeitar a tradição e a identidade e incorporar ao mesmo tempo conhecimento, tecnologia e inovação em atividades tradicionais como estas, sem perder aquilo que é a identidade do produto?
Sim, claro que sim, e portanto a inovação assume também aqui um papel preponderante neste projeto, que envolve desde a valorização da matéria-prima até a colheita, armazenamento, transporte, manipulação e transformação, tudo aqui, em todos estes pontos, é possível incrementar e envolver inovação.
Uhum. Sei que também vão ser criados bancos de terra, quer-nos falar um pouco sobre isto?
Sim, a terra é um recurso...
Mais uma ferramenta no âmbito deste projeto,
é mais,
não é?
Uma ferramenta no âmbito do projeto. A terra é, efetivamente, um recurso escasso e, portanto, temos aqui uma atividade que fica nas comunidades intermunicipais, que é exatamente a identificação de terras para que depois possam essas mesmas terras estar também disponíveis para estes empreendedores que esperamos que se venham a iniciar nesta atividade.
Uhum. Cláudia Domingos Soares, muito obrigada por esta entrevista. Remato a dizer que a fileira do queijo é um dos principais produtos endógenos da região centro-interior e um dos que tem maior potencial de crescimento e de arrastamento de outras atividades fortemente ligadas ao território. É assim?
É assim, é isso mesmo, e temos toda a expectativa de que no final deste projeto, estes 2 anos, efetivamente aumente a produção de queijo certificado e que aumente a taxa de rentabilidade das empresas. E, portanto, é com expectativa que nos concentramos no projeto, mas também no pós-projeto.
E nós estaremos naturalmente atentos a este projeto de mais de 2 milhões de euros. Cláudia Domingos Soares, muito obrigada por ter vindo à Rádio Pública a apresentar-nos este projeto inovador. Obrigada.
Muito obrigada.
Em pleno processo de obras, a escola EB23 Judita Andrade, em Serdoal, no distrito de Santarém, foi visitada ontem pelo Ministro da Educação. As obras em curso estão orçadas em 4 milhões de euros, resultam de um acordo assinado entre a Câmara e o Ministério, isto no âmbito do Programa de Fundos Comunitários Portugal 2020. Os trabalhos começaram em novembro, devem durar 2 anos. No arranque do segundo período de aulas, Sandra Henriques, o Ministro do segundo período de aulas, o Ministro da Educação foi ver o andamento das obras.
Como é que foi?
Foi bom.
Anda aqui. Então, mas o Ministro foi lá à vossa sala?
Sim.
O que é que estiveram a falar?
De seres vivos.
Sim.
O Ministro da Educação conversa com algumas crianças que reencontrou no recreio, alguns minutos depois de ter estado na sala de aula deles.
E falaram também de instrumentos, não foi?
Foi, foi.
Qual foi o instrumento que vocês aprenderam hoje?
Sousa Forno.
Deste lado da escola estão os alunos, do 1º ao 12º ano. Do outro lado, as obras estão a decorrer a bom ritmo, explica o engenheiro responsável pela intervenção ao ministro Tiago Brandão Rodrigues.
Nós temos aqui, basicamente, na escola nova, temos aqui o edifício escolar, salas de aula,
isso é tal qual vai ficar, é?
Tal e qual vai ficar, em plano. Zona do edifício, este T aqui, mais esta zona, salas de aula, refeitórios, laboratórios. É esta zona que é onde temos atualmente a entrada e este pavilhão vai ser o novo campo de jogos que tem aqui uma zona de balneário.
O Ministro da Educação destaca a importância desta obra para o Conselho do Serdoal.
Esta é uma escola do Plano Brandão, tem aproximadamente 30 anos, imagino eu, e neste momento é um momento também de muita felicidade para este agrupamento de escolas, porque assistimos a uma requalificação de mais de 4 milhões de euros que vai mudar a face, a infraestrutura completa desta escola.
O Presidente da Câmara Municipal do Serdoal, António Miguel Borges, mostra-se satisfeito com esta renovação.
Vai ser uma escola completamente nova, mas feita com o rigor da boa gestão pública, sem grandes excessos, sem grandes exageros, mas uma escola adequada àquilo que é a nossa realidade e a nossa dimensão. Mas também com um projeto arquitetónico, se um dia, e é aquilo que nós queremos, que o nosso interior cresça, que tenha mais gente, é uma escola que tem condições para, em termos arquitetónicos, poder crescer. Esse é um dos nossos objetivos.
O autarca garante que andou 9 anos a convencer os decisores políticos da importância da obra, porque diz que interioridade não é sinónimo de inferioridade, mas sim de qualidade.
A reportagem da jornalista Sandra Henriques, as obras na escola EB23 Judita Andrade em Serdoal, no distrito de Santarém, estão orçadas em 4 milhões de euros. Resulta de um acordo assinado entre a Câmara e o Ministério, isto no âmbito do Programa de Fundos Comunitários Portugal 2020. Os trabalhos, as obras começaram no dia 19 de novembro, devem durar 2 anos. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. pd.antena1@rtp.pt. Encontra-nos neste endereço eletrónico. Voltamos segunda-feira a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior. Contamos consigo desse lado. Um excelente fim de semana.
Boa tarde e bom fim de semana. Ponto final no Portugal em direto da Antena 1, com edição de Cláudia Costa. Pausa no fim de semana, segunda-feira a mais, depois das notícias da UMA.